Mas elas, iniciando na Popular FM, muito boa tarde a partir de agora, nosso bate-papo de todo sábado, chegando com a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão, que está sempre com novidades para você. E neste mês de janeiro tem o mês tropical, com muitas promoções e também com sorteio de uma mala recheada ao final do mês de janeiro. Faça suas compras na loja Casarão Verde e participe desta promoção. Hoje vamos falar sobre um assunto bem diferente, que são as disfunções sexuais. Para falar deste assunto, ainda pouco comentado, pouco debatido, convidamos a fisioterapeuta pélvica Luísa Maurer, ela que vai nos esclarecer nesta tarde o que são disfunções sexuais e de que forma essas disfunções complicam a vida de muitas mulheres. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde às nossas ouvintes. E num primeiro momento, assim, parece disfunção sexual aquela coisa mais tradicional. Ah, talvez não sente desejo, não sente vontade de ter alguma relação. Mas não, o assunto é muito profundo. Realmente, sim, vale a pena a mulher que está em casa agora parar o que está fazendo e nos ouvir, né? Boa tarde, Luísa.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rosane. Boa tarde a todos os ouvintes. É um assunto ainda pouco falado, mas que tem uma repercussão na qualidade de vida das mulheres de uma forma, muitas vezes, extremamente negativa, e realmente a gente tem que abordar o assunto.
Eu imagino que não seja apenas para as mulheres, né? Porque envolve todo o contexto da vida da mulher, o relacionamento,
né, da vida da mulher, né? Então, o que às vezes pode estar prejudicando a relação de um casal, quando o homem também entende o que se passa, né, na vida dessa mulher, né, facilita bastante, até ajuda, né, a ela procurar ajuda.
Exatamente.
No sentido de ela procurar ajuda.
Quando a mulher nos procura, né, em consultório, o que às vezes a gente escuta muito é a mulher procurando, dizendo, ah, eu quero dar mais prazer pro meu marido e tudo mais. Então, uma das primeiras coisas que a gente conversa é que essa mulher precisa procurar o seu prazer, né. Claro, consequentemente, o parceiro vai se beneficiar com toda essa melhora do quadro dela. Mas a gente sempre tem que lembrar que a mulher precisa procurar toda essa parte da parte sexual para ela, né? Em primeiro lugar. E isso é importante frisar. Eu sou fisioterapeuta, né? Só para me apresentar rapidinho, sou fisioterapeuta pélvica. Isso é uma especialidade na área da fisioterapia. Existem cursos de pós-graduação nessa área. E a gente trabalha com uma região específica, que é a região do assoalho pélvico. Falando assim, assoalho pélvico, para mim, para o pessoal da área da saúde, se torna mais fácil de entender. Mas, para o público em geral, não é tão simples. Então, vou explicar rapidinho, assim, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade de me perguntar. O assoalho pélvico, ele é formado por músculos, né? Músculos, estruturas de fáscia, ligamento e região de osso. Esses músculos, eles têm a capacidade de serem treinados e de nós mesmos conseguirmos fazer movimentos com essa região. Então, essa musculatura, ela é composta mais ou menos por 13 músculos, que são bem importantes, e eles têm algumas funções específicas, assim. E eu vou falar um pouquinho, bem simplificado, as outras funções, não só da parte sexual. Mas ele tem um papel, assim, como se você fosse imaginar uma cama elástica ou uma bacia mesmo, onde ele dá suporte para os órgãos pélvicos. E quais são os órgãos pélvicos? Falando das mulheres, é bexiga, útero, intestino e o reto. O homem, então, não se enquadra a questão do útero, né? E então ele faz esse suporte dessas estruturas. Quando há algum comprometimento desses músculos, alguma fraqueza, alguma alteração até mesmo da parte nervosa da musculatura, pode haver descida desses órgãos, né? O que a gente ouve, assim, popularmente falando, uma bexiga caída, o útero caído. Então, claro, não é só os músculos, às vezes, que estão envolvidos. Tem questões de ligamentos de suporte superior também que interferem. Mas, muitas vezes, a gente vê que a musculatura está fraca e não está segurando no local que precisaria.
E como a mulher que está em casa, que está ouvindo agora essa primeira descrição sua, ela pode identificar que tem alguma anomalia no caso?
Às vezes, isso é um diagnóstico feito por médico, pelo ginecologista, urologista. Eles dizem qual é a graduação do órgão descido, né? E o que a mulher normalmente refere, parece que tem um volume, um peso ali no canal vaginal, principalmente quando é de bexiga caída, né? Ai, eu sinto um peso, parece que tem uma bola. Quando o órgão vem mesmo para fora, percebe que tem essa alteração de volume, vê que sai pelo canal vaginal.
Chega a sair, inclusive.
O útero sim, porque tem uma conexão direta ali com o canal vaginal. Então sim, o útero desce, a bexiga que vem à parede anterior do canal vaginal e ela logo atrás, né? Isso são casos muito mais sérios, né? Onde a fisioterapia não reabilita para voltar os órgãos no local, precisa ser cirúrgico, mas mesmo assim, pós-cirurgia, normalmente o médico nos encaminha porque o assoalho tá fraco, né? Não adianta só suportar por cima.
Você falou na composição do assoalho que parte são músculos. Sim. E quando se fala em músculos, a gente várias vezes aqui já falou de atividade física e outras questões, a gente sabe que o músculo, ele precisa de treinamento. Você vai pra academia pra fortalecer os músculos das pernas, dos braços, faz abdominal, pra parte abdominal. Neste caso do assoalho pélvico, isso ocorre porque não se tem essa atenção? Deveria se fazer atividade física também?
Com certeza deveria se fazer. Infelizmente, não é uma prática que a gente tem, né? Mas deveria sim fazer, como qualquer outro músculo, como você falou, tem a mesma composição, a mesma capacidade de contração.
E aí se fala de exercício físico, não propriamente de um ato sexual como atividade física.
Seria uma ginástica íntima que a gente chama, né? Inclusive, mulheres que vão para academia, que fazem agachamento ou fazem abdominais muito intensos, deveriam aprender a exercitar o assoalho pélvico. Porque aumenta muito a pressão sobre esses músculos durante um exercício desses. Então, às vezes, as mulheres estão na academia e estão com um forrinho porque estão perdendo um pouco de urina, né? E por quê? Porque gera muita pressão, a musculatura fica cansada, fica fadigada e não está ajudando a dar o suporte, né? Então, sim, teria que exercitar. E aí, exercitando, a gente melhora toda a questão da função sexual, que a gente, hoje, é o nosso tema abordado aqui no programa, né?
E é uma área do conhecimento ainda pouco difundida, como a gente falou no início. Essa parte dos exercícios, é o fisioterapeuta que é o profissional habilitado para orientar? Porque é uma questão também de aprendizado do que fazer. Existe algum exercício que pode ser prejudicial?
Na verdade, é o fisioterapeuta que normalmente trabalha com reabilitações da parte muscular, né? Mas nessa área, o fisioterapeuta pélvico, porque na graduação de fisioterapia são poucas as universidades que têm essa disciplina como inserido no currículo que é obrigatório, né? E sim, eletivo. E mesmo assim, na graduação, eu me formei pela Federal, nós tínhamos, mas não é tão abrangente, né? Porque muitas vezes tu não tem a prática. Mas aí, numa pós, onde você faz todo só para a parte pélvica, aí sim você trabalha com essas musculaturas. Então, tem que ser um profissional específico, porque a gente, na avaliação, vê qual é a força de contração, qual é a resistência, por quanto tempo tu mantém uma contração e o que é fundamental é relaxamento de músculo. Porque vem muitas mulheres que vê na internet, porque tem muita informação, que fazem exercício, 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 mas não sabem relaxar. E aí essas musculaturas estão extremamente tensas, contraturadas, e aí muitas vezes elas referem dor na relação.
Dá o efeito contrário porque tensiona demais e aí não relaxa mais.
Sim, sim. É que nem tu ir para uma academia. Se tu não tiver um profissional que te indique quantas séries fazer, com qual peso, você tende a se prejudicar, né? Então, da mesma forma é na área do assoalho pélvico. Então, é bem importante fazer um acompanhamento com alguém que trabalhe especificamente com isso, que faz toda a diferença.
E os exercícios em si, tem algum exercício assim que você consegue relatar para os nossos ouvintes, assim, só como exemplo?
Sim, a gente tem o exercício, a gente até chama ele de pisca-pisca para facilitar a memorização, que a gente diz sempre assim: você tem que pensar em fechar a região do ânus. Por que a gente fala mais do ânus? Porque é uma musculatura extremamente forte que nós temos em volta do ânus, que também vai para a região uretral e vaginal, que são os elevadores anais. Então, quando tu aperta, como se tu fosse soltar um pum, um peido, e não pode, a gente sempre faz aquela coisa de fechar lá embaixo. Então, o exercício seria assim: você tenta a fechar com toda a força lá embaixo, né? Segura uns 2 segundinhos, depois solta. Espera uns 6 segundos, repete de novo. Sempre lembrando, tem que cuidar para não contrair o abdômen, para não contrair os glúteos, né? O bumbum. Para não contrair o meio das pernas, porque às vezes tu pode estar contraindo todas essas musculaturas e o local
menos.
Certo
menos
não.
O que deveria.
É. E outra coisa importante, quando tu movimenta o ânus, tu vai movimentar a vagina também, porque as inervações são semelhantes, para não dizer as mesmas. Então, não tem como tu movimentar uma e a outra, não.
Então, seria por ali o início do treinamento, porque a pessoa tem uma sensibilidade maior para perceber na região do ânus e acaba, refletindo.
Uhum. É, porque é um músculo mais forte, né? Então, tu sente mais. Outra dica que às vezes eu dou para mulher fazer em palestras, que eu dou mesmo, né? Você vai pro banho, lava bem seu dedo, coloca no canal vaginal e faz esse exercício de fechar o ânus e apertar a vagina junto. Então, tu vai ter que sentir algum movimento no seu dedo. O movimento, normalmente, tu sente, parece que tá indo pra frente, na região ali da onde sai o xixi, e puxa pra dentro o seu dedo. Se você não tá sentindo nada, algum sinal errado nós temos aí, de uma fraqueza super importante de musculatura.
Então, esse é um primeiro diagnóstico para quem está nos ouvindo, pode fazer esse exercício em casa, né, e já
tentar medir a própria sensibilidade.
Diagnóstico funcional, que a gente chama, né, ver da função.
Outra forma seria durante uma penetração, um ato sexual, também tentar fazer isso?
Sim, também, aí, claro, o dedo ele é muito mais fino, mas o pênis, ele tem uma largura maior, então você pode tentar apertar e perguntar para o marido se sente. Então, também é uma maneira de te ver se está fazendo direito. Existe um outro que a gente orienta, que é assim, você também se concentra em fechar o ânus e a vagina e tenta segurar por 10 segundos, fechado, né? E aí, depois de 10 segundos, solta e sente se conseguiu relaxar. Importante lembrar, nesse de 10 segundos, normalmente a gente tranca a respiração, aperta a barriga, fecha quase os olhos, assim, para tentar manter. E isso não deve ser feito, não deve se trancar a respiração, porque se tem um problema de pressão alta é arriscado, então tem que ter todo esse cuidado. Porque, sinceramente, a parte respiratória não vai ajudar lá embaixo.
Não vai impactar.
Não vai ajudar, não.
Bom, já começamos com dicas, né? Nós vamos para o intervalo. Na sequência, vamos falar um pouco mais, então, do que são essas disfunções, como elas se manifestam e de que forma elas podem ser tratadas.